O assunto agora é bioeconomia. Com a retomada dos trabalhos legislativos nessa semana, uma coalizão de frentes parlamentares produtivas de biocombustíveis e de bioenergia, essa coalizão se mobiliza no Congresso para acompanhar a regulamentação da lei do combustível do futuro. Essa lei está em vigor há mais de um ano. Ela cria programas nacionais do diesel verde, dos combustíveis sustentáveis para aviação, do biometano. E essas frentes parlamentares também vão trabalhar pela consolidação do Brasil como referência global na transição energética. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que é o presidente da Comissão Especial da Transição Energética e Produção do Hidrogênio Verde na Câmara, já está com a gente aqui para aprofundar mais o tema e para falar um pouco como é que essa coalizão de frentes parlamentares vai estar trabalhando pela regulamentação desses temas. Deputado Arnaldo Jardim, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente ao vivo no painel eletrônico.
Eu que agradeço muito, Raquel. Você resumiu extraordinariamente bem. Nós aqui estamos reunidos à frente do etanol, à frente do biodiesel, à frente do biogás. Nós estamos todos reunidos aqui para poder exatamente discutir essa integração dessa produção e desse caminho que o Brasil adotou. O agro do Brasil produz alimentos, produz proteína e produz também energia. E isso é algo extraordinário, porque no esforço que há no mundo para descarbonizar a matriz energética, para ter menos pegada de carbono, menos impacto, nós temos os biocombustíveis. E além de ter esse benefício ambiental extraordinário, ele produz uma cadeia muito grande de emprego e renda, porque a extração do petróleo, ela é limitada, é uma atividade quase que solitária de alguns especialistas. E plantar aquilo que é o milho ou a cana para produzir etanol, plantar a soja, plantar a mamona, extrair o biodiesel a partir do sebo bovino, fazer com que aterros que antes emitiam só poluentes, mas isso possa produzir o biometano, o biogás, como todos os dejetos também do agro ser utilizados, aquilo que vem de confinamentos, de granjas, tudo isso cria uma virtuosidade muito grande. Então, aqui, cada um dos setores é tratado: o etanol, o biodiesel, o biogás, o combustível sustentável de aviação, mas, acima de tudo, é tratado também uma diretiva que o Brasil já participa internacionalmente. Há uma aliança global pelos biocombustíveis, existe reunindo governos, e agora nós, no parlamento, também avançamos. Eu quero relatar, e você vai gostar muito, tenho certeza, Raquel, todos que estão no nosso painel eletrônico, daquilo que foi a conversa que eu tive ontem com o André Corrêa do Lago, que é o presidente da nossa COP. Na COP30, e ele ainda continua presidente até que a nova se realize lá na Turquia, vai ser só em novembro, o Brasil presidindo isso, nós vamos nos circular do mundo, em instituições internacionais, apresentar esse atributo. Então, aqui se trata da inovação tecnológica, do aumento de produtividade. Aqui se trata da cadeia de produção daquilo que o Brasil escolheu, que é ser referência mundial dos biocombustíveis.
Pois é, deputado Arnaldo Jardim, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo na TV e também no canal da Câmara no YouTube, até observa que o senhor está num espaço muito característico aqui da Câmara, que é justamente ali no 10º andar. Para quem está com a gente na rádio, eu vou descrever, o deputado está ali no 10º andar, porque vai ter daqui a pouquinho um encontro, justamente um café da manhã dessas frentes parlamentares, dessa coalizão, nesse sentido que o senhor falou, trabalhando, né, para tornar cada vez mais o Brasil uma referência nessa transição energética tão necessária. Eu sei que existe aí também uma demanda das frentes para a regulamentação da lei do combustível do futuro, do PATEM, do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono. A gente tem essa aprovação já há algum, né, já quase um pouco mais de um ano. O que que está faltando para essa regulamentação, deputado Arnaldo Jardim? Como é que estão essas conversas, em relação a essa regulamentação e conversas, inclusive, com o governo, que passa também pelo executivo?
Você se referiu a um espaço muito bacana, o café. Eu quero dizer que aqui já estão, Raquel, e todos mandam um abraço a todos do nosso painel eletrônico, que estão vários deputados já presentes. Aqui nós temos todas as entidades desses setores produtores de biocombustíveis. Aqui nós temos cientistas, especialistas no assunto. que discutem isso como pode ser inovador. Várias universidades constituíram unidades para tratar dos biocombustíveis. Então, há uma autêntica efervescência do ponto de vista do conhecimento, da prática, de investimentos. Há um levantamento que nós vamos apresentar hoje e que, em torno da lei que nós aprovamos, eu tive o privilégio de ser o relator, combustível do futuro, já se somam, registrado, mais de 260 bilhões de reais de investimento. Você me pergunta sobre a regulamentação. De um ano para cá, olha a evolução que nós tivemos. O etanol, a mistura passou de 27% para 30%. O biodiesel passou de 14% para 15%. Nós tivemos agora a implantação do biometano, que começa a ser misturado ao gás natural, numa proporção que o Ministério tem até o prazo agora durante o mês de fevereiro, o Ministério de Minas e Energia, para submeter ao Conselho Nacional de Política Energética, para regulamentar, nós estamos acompanhando isso. Nós tivemos a definição de um certificado, que é o Cegov, que exatamente estabelece esse princípio de renovabilidade, agrega valor à questão do biogás. Já foi feita a regulamentação. O SAF, nós temos investimentos, que é o combustível sustentável de aviação, que estão sendo feitos, estamos acompanhando a sua implementação. E com relação a uma coisa que nem estava no combustível do futuro, mas que a tecnologia e o avanço dessa questão estão nos abrindo o caminho, que é misturar, para ter o biobank, é misturar no combustível marítimo. Você não sabe, Raquel, aliás, você sabe, é modo de dizer, tá certo? Como o combustível marítimo é poluente. Hoje, o mundo todo, você tem aplicativos que mostram isso, tem grandes transatlânticos, navio Panamax, como eles chamam, que cruzam o mundo do Pacífico ao Atlântico em todas as direções. Nós mandamos, só o ano passado, 1 milhão e 800 mil toneladas de carne para a China. Tá certo? Isso vai. Esses navios vão, trazem de lá produtos também. Então, esse combustível também vai ter um índice de renovabilidade. Então, nós estamos, um por um dos itens, acompanhando a sua regulamentação e essa coalizão que constituímos hoje vai dar mais força para que isso ocorra.
E, deputado Arnaldo Jardim, o senhor comentou até da reunião que o senhor teve ontem com o embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30 que teve a sua reunião ali no Brasil, em Belém, no ano passado, mas que é um ano inteiro aí de presidência do embaixador André Corrêa. O fato de ter tido a realização da COP30, e a gente sabe que o senhor participou, inclusive entrevistamos o senhor lá na COP30, o que o fato de ter sido realizada a Conferência do Clima aqui no Brasil trouxe de força para esse setor dos biocombustíveis, dessa necessária transição energética, como o senhor falou aí, de movimentando a economia, o setor produtivo, os cientistas, a academia, a ciência e tecnologia, o que isso fortaleceu esse setor na avaliação do senhor?
Primeiro, há uma grande polêmica que particularmente a Europa puxou, Raquel, que nós tínhamos que responder. Eles diziam que a nossa opção de fazer biocombustíveis, do agro produzir energia, isso colocaria em risco a produção de alimentos. E nós fomos para a COP com estudos científicos robustos, com dados apresentados por várias instituições de pesquisa, ajudamos a coordenar esses estudos e ficou muito claro de que, ao contrário, quando você produz o biocombustível, você cria uma oportunidade de ampliar a produção de alimentos, particularmente proteína. É o farelo da soja que, depois da produção do biodiesel, alimenta frangos, suínos. É o DDG, que é um subproduto de quando você produz o etanol de milho, que é fundamental para a alimentação bovina, para a produção de carne também. Então, nós citamos que todo esse sistema, e comprovamos isso com dados, de que se casa segurança alimentar com segurança energética. Uma outra questão importante era a característica de produção desse biocombustível para fazer isso combinado com a indústria automobilística e a indústria de equipamentos pesados também, tratores, colheitadeiras e tudo mais. Então, nós tivemos um pacto. Esse momento da COP fortaleceu isso, várias grandes empresas, montadoras de perspectiva internacional, que atua no mundo todo, anunciaram novos motores, novos equipamentos, muitos passando a usar o etanol, por exemplo, em colheitadeira, passando a reverter caminhões pesados que passaram a ser movidos a biometano. Então, a COP consolidou também um bom casamento entre a produção de combustível e a vertente de inovação tecnológica do setor automobilístico. E a terceira questão, essa é muito clara, mas ficou reforçada, que é, além do impacto ambiental, toda a virtuosidade do ponto de vista econômico. Empregos que são gerados, economia que é agregada, economia local. Nós vamos ter no Brasil a multiplicação, você vai ver daqui a pouco, de microdestilarias. Nós temos isso ampliado, produção de biodiesel, o biogás também tendo uma multiplicidade de utilizações. Então, tem um espraiamento, e isso pôde ser demonstrado na COP, foi um grande atributo, virou coqueluche internacional a questão do biocombustível. A Indonésia, a semana passada, anunciou, tá certo, que vai misturar etanol ao seu combustível, e o Trump dos Estados Unidos, isso não foi muito destacado. Acho que até estou dando em primeira mão aqui no nosso painel eletrônico. Aumentou a presença do etanol de 10 para 15% também ali no uso nos Estados Unidos.
É, como o senhor falou, né, toda uma cadeia ali envolvida com a produção desses biocombustíveis. É, deputado, eu sei que existe aí, já, o senhor já está se movimentando para esse café da manhã, para esse grande encontro, então vou agradecer muitíssimo a sua participação. Deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, mais uma vez aqui com a gente. Deputado que é presidente da Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde, que relatou a lei também do combustível do futuro. Deputado, mais uma vez eu agradeço aqui, uma boa semana, um bom encontro aí para os senhores, nessa questão aí da transição energética, e a gente certamente vai continuar acompanhando esse assunto.
Muito obrigado, para mim é um privilégio, parabéns ao painel eletrônico, uma alegria ver a Câmara dos Deputados poder ter iniciativa, marcando presença, ajudando essa cadeia que é tão importante para o desenvolvimento do país. Um abraço a todos, obrigado.
Obrigada, deputado, um abraço.